Ponto de Vista. Uma conversa sobre temas fundamentais da nossa sociedade. Tema da semana: América Latina. Ponto de Vista. Apresentação: Juliano Pires.
Por mais que muitos brasileiros gostem de ver o Brasil como um país com uma cultura única e um lugar reservado entre os grandes do mundo, quase todos os estudiosos acreditam que o Brasil só assume papel de potência mundial quando atua na liderança dos países da América Latina. No cenário externo, sem a América Latina, o Brasil fica muito menor. Com mais de meio século de carreira, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães é talvez o mais experiente diplomata brasileiro. Ele foi secretário-geral do Itamaraty durante quase todo o governo Lula e depois ainda foi ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos e alto representante-geral do Mercosul. Por tudo isso, ele é nosso convidado do quinto e último episódio da série especial do Ponto de Vista sobre América Latina e política externa. Bem-vindo ao Ponto de Vista, embaixador.
Muito obrigado pelo convite.
Embaixador Samuel, o senhor é um dos embaixadores, dos diplomatas com maior experiência hoje no Brasil. O que mudou na política externa do país ao longo de todos esses anos?
Houve mudanças muito importantes, a meu juízo, né? Em primeiro lugar, porque houve uma definição de dar prioridade à América do Sul, mais do que à América Latina, né? Em segundo, porque houve também a ideia de uma aproximação muito mais intensa com a África. Isso sem prejuízo dos laços tradicionais que o Brasil tem com os Estados Unidos, com a Europa, né? E com os novos laços com a Ásia, especialmente com a China, né? E houve também uma mudança no sentido de o Brasil participar dos grandes temas da política internacional. Para dar um exemplo, logo no início do governo do presidente Lula, ocorreu a questão da invasão, o início que seria a invasão do Iraque. Uhum. E o presidente Lula imediatamente tomou a atitude de telefonar para os líderes da França, da Alemanha, que eram contrários à invasão sem autorização das Nações Unidas, né? E passou a atuar de uma forma muito ativa. Como diz o ministro Celso Amorim, o mais experiente diplomata brasileiro, não é? Passou a desenvolver uma política ativa e altiva.
Exatamente.
Né? Como ele define bem. E, digamos, houve um esforço enorme de diversificação de mercados, de redução da dependência externa, né? De uma nova atuação nos organismos internacionais, na própria OMC, no próprio Fundo Monetário Internacional e assim por diante. E a ideia do presidente Lula da iniciativa internacional contra a fome e a pobreza, né? De modo que há vários, e a questão da candidatura ao Conselho de Segurança, já de uma forma muito ativa, em aliança, o que não tinha sido o caso no passado, em aliança com a Alemanha, com o Japão e com a Índia. Uhum. Né? Quer dizer, duas das maiores economias do mundo, a Alemanha e o Japão, e a Índia, o segundo maior país em termos de população do mundo. De modo que, então, houve uma participação muito, muito ativa. Os episódios se sucedem. Uhum. A reunião com os países árabes, com os países africanos, né? A atitude do Brasil em relação aos países vizinhos da América do Sul, principalmente no início do governo, no sentido de defesa dos princípios da autodeterminação e da não intervenção. E, afinal, mais um pouco mais adiante, a criação da UNASUR, uhum, que na prática substituiu a OEA. Em termos de América do Sul.
A UNASUR, ela surgiu durante sua gestão, né, como secretário-geral.
Foi.
Como foi, de onde surgiu a ideia e como foi o trabalho de elaboração dela?
Veja, havia algumas iniciativas anteriores, porém mais modestas, que foram as duas reuniões de presidentes da América do Sul, do governo do presidente Fernando Cardoso. Uhum. Né? E depois, na terceira reunião, creio que numa conversa entre o presidente do Peru e o próprio ministro Celso Amorim, surgiu a ideia de criar uma comunidade sul-americana de nações, que era o nome inicial, chamava-se CASA, Comunidade Sim. das Nações Sul-Americanas, né? Ou Comunidade Sul-Americana. E isso, e aí, enfim, começaram as negociações, né? Em que eu não é uma boa palavra para se usar, né? E que tivemos uma participação muito direta, que o presidente Toledo, não era Fujimori, era Toledo, era um homem muito ligado aos Estados Unidos.
Exatamente.
Então foi algo um pouco paradoxal.
É, esse é o ponto.
Ele, tão ligado aos Estados Unidos, sugerisse a criação de uma entidade que não tivesse a participação dos Estados Unidos.
É, e um momento em que se falava em AUKA, né? Inclusive, o senhor se destacou como um embaixador que nunca achou que a AUKA fosse uma boa ideia, né?
Assim. Não, continuo sem achar.
É.
Mas, digamos, eu digo que é um pouco paradoxal, porque mesmo na época do presidente Fernando Henrique, talvez ele estivesse já um pouco desiludido, né?
Uhum, claro.
Então, tivesse tido essa iniciativa da reunião de presidentes, mas sempre com, eu diria, com menos atividade.
Eu sou Juliano Pires e este é o Ponto de Vista, que hoje recebe o embaixador e ex-ministro de Assuntos Estratégicos, Samuel Pinheiro Guimarães, para falar sobre América Latina. O senhor citou que o Brasil fez uma opção pela América do Sul muito mais do que pela América Latina.
No início, só no final é que houve a iniciativa da CELAC, né? Claro que
Sim.
havia relações
é.
Com Cuba intensas,
claro.
Com a Nicarágua, enfim, né? Mas a ideia era a prioridade da América do Sul, e na América do Sul a ideia da construção da infraestrutura.
Claro.
Né? Que era o apoio brasileiro a grandes obras de infraestrutura, né? Isso é extremamente importante, porque você não pode ter um processo de integração sem infraestrutura.
É.
Não existe comércio.
Integrar o quê, né?
Não existe comércio sem portos, aeroportos, estradas de ferro, estradas de rodagem, né? Então essa ênfase é muito importante, enfim, porque a infraestrutura física da América do Sul é muito deficiente.
Sim.
Dentro dos países e entre os países. Nós notamos que até hoje há uma ponte só com o Paraguai.
É, e uma série de desafios, né? Temos uma cordilheira, uma selva,
uma série
dois oceanos.
Há dificuldades, naturalmente. Assim. Há dificuldades, né? Mas na época do presidente, ainda nessa época, foram construídas as estradas bioceânicas entre o Brasil e o Peru,
que
tinham sofrido a oposição do Banco Mundial durante décadas. Há uma coisa interessante, as grandes organismos internacionais não gostam muito de obras de infraestrutura.
Agora, essas iniciativas, né, de ligação entre Sim. os dois oceanos, isso tem muito começo pelo âmbito do Mercosul, né? Com as obras com o Paraguai...
É verdade, né?
Sim.
Não há dúvida que as nossas relações sempre foram muito mais intensas historicamente com os países do Cone Sul, isto é, com o Paraguai, Argentina, Uruguai e Chile.
Para o bem e para o mal, né?
Assim. Bolívia, mas sempre foram mais intensas, porque a Colômbia era distante. Você pode imaginar que a primeira vez que um presidente brasileiro foi ao Chile foi em 63.
É.
Hã? A Colômbia também foi muito depois, já no regime militar, né? Porque era um país distante,
claro.
Os vínculos de comércio eram muito pequenos.
E ainda,
né?
Infelizmente, ainda é um pouco,
relativamente,
né? Como se estivéssemos
né?
de costas um para o outro. Né?
Assim. Não tanto. Hoje em dia o comércio com o Chile é muito intenso,
uhum.
o próprio comércio com a Venezuela é muito intenso.
É.
Né? Com o Equador, naturalmente, o Equador é uma economia de dimensões menores. Né?
Sim.
Mas se nós fôssemos pegar cada um desses países e fôssemos ver o comércio per capita, você veria que o comércio, às vezes, a dimensão é pequena, mas per capita é muito elevado. Nós dividirmos as exportações brasileiras para os Estados Unidos por 300 e poucos milhões de habitantes que tem os Estados Unidos, e dividir as exportações brasileiras para o Equador,
uhum.
ou para o Uruguai, que tem 3 milhões de habitantes,
Sim.
a exportação per capita seria extremamente elevada, possivelmente mais elevada do que em relação aos Estados Unidos. Né?
É.
Naturalmente que a população estabelece um certo limite ao comércio.
Claro.
né? Você é um certo, certa limitação, né? Então, essas relações sempre foram muito historicamente tradicionais, desde o tempo da colônia, do início da colônia, né? O comércio de contrabando com o Rio da Prata,
sim,
em direção ao Peru, né? Buenos Aires é uma população que tinha uma população talvez com um quinto de portugueses, que eram os traficantes, inclusive de escravos lá, né? Enfim, os comerciantes, traficantes, de modo que essas relações sempre foram mais intensas com o Sul, né? Então, de uma certa forma, isso ocorreu antes do presidente Lula, né?
Sim.
O pedido da Venezuela de entrar para o Mercosul é anterior à gestão do presidente Lula.
É de quando, no caso?
É um pouco antes, eu não sei a data precisa, talvez 2001, por aí, porque foi na época de Chávez.
Sim.
Chávez sofreu um golpe em 2002, deve ter sido eleito em 2001. Foi logo no início que ele manifestou o desejo da Venezuela ingressar no Mercosul.
Ou seja, o Brasil ainda era administrado por presidente Cardoso.
É, exatamente, né? De modo que, digamos, e houve uma mudança na política venezuelana, né?
Sim.
Com a ascensão do presidente Chávez, né, à presidência, houve uma mudança. Ele digamos, transformou a política externa da Venezuela em direção ao sul, em direção à América do Sul, né?
É.
E isso tudo levou a um entrosamento muito grande entre o Brasil, a Venezuela e a Argentina.
É, o comércio...
reuniões regulares, o comércio...
Disparou, né? O comércio entre Brasil e Venezuela hoje é incomparável, né?
É muito maior e chegou a ser o maior superávit brasileiro no mundo, com qualquer país. Era o maior superávit brasileiro, né?
Então, embaixador, alguns senadores têm, né, têm proposto que a Venezuela fosse sair, se expulsa do Mercosul. Isso para o Brasil seria desastroso, não é?
Eu acho que essa proposta em geral, em termos de chamada cláusula democrática. Muito bem. Até hoje, a nenhum governo da América do Sul ocorreu essa ideia de expulsar a Venezuela. Nem naqueles governos que são. Porque as pessoas que acompanham as notícias,
sim,
sabem que foram realizadas nos últimos anos, desde o início do presidente Chávez, 17 eleições na Venezuela.
Regularmente.
Né? Regularmente, com observadores internacionais, com toda regularidade, com aceitação dos resultados, né? Com exceção de dois líderes venezuelanos que são líderes extremistas, se você quiser. Né?
Sim.
Né? Mas o próprio Capriles aceita o resultado das eleições e tudo, enfim. Enfim, quem esteve na Venezuela, teve a oportunidade também de ver que a imprensa lá é livre. Livre ao extremo, né? Ataca o governo e as autoridades de uma forma que no Brasil talvez não fosse possível, né? Não há que eu saiba. Mas tenho certeza que é assim, porque senão sairiam as notícias nos jornais. Não há empresários presos. Não há jornalistas presos, que eu saiba. Porque se houvesse, todo dia no jornal sairia que está preso o jornalista tal, há tanto tempo, né?
Isso chegaria até a gente.
Sairia nos jornais, inclusive porque há uma intenção, de uma forma geral, de apresentar o governo da Venezuela como um governo autoritário. Então seria uma notícia interessante dizer que tal e tal empresário está preso, né? Tal qual jornal foi fechado,
sim,
não é essa notícia. Há a alegação de que não há liberdade de imprensa. Mas nunca há a notícia sobre qual é o órgão que foi proibido de circular.
Este é o ponto de vista que hoje recebe o embaixador e ex-ministro de Assuntos Estratégicos, Samuel Pinheiro Guimarães. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos.
Estamos apresentando o Ponto de Vista.